Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Rescaldo do Benfica Independente. Eu sou Margarida, tenho comigo os Joões para me acompanhar nesta tarefa. Eu não sei o que é de fazer num rescaldo como este, eu não estou habituada a rescaldos de 6 a 1 num jogo fora da Liga dos Campeões. Olá, Tibério e João Nuno.
Alô, tudo bem? Pá, é incrível. Eu, como estão a ver, decidi, pá, dar tudo, dar tudo. Acho que nós temos que fazer o mesmo que a equipa e deixar a pele, não, pronto, deixar o equipamento em campo, não sei o que é que foi. É muito especial. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas acho que todos nós estamos. O que é esta sensação de estás num jogo europeu, pensa, só falta mais um, vai mais um. Pá, é inacreditável. E esta equipa, e estes adeptos merecem tudo o que esta equipa nos está a dar.
É verdade. João, uma pequena
Olá
introdução.
Magda, olá Tibério, olá pessoal que nos está a ver e vai ouvir depois. Pá, é mais uma, felizmente, noite europeia fantástica do Benfica, que nos dá o recorde de pontos, que nos dá um primeiro lugar de um grupo com Juventus e PSG, que nos dá, pá, um 6 a 1 inacreditável, se calhar a maior vitória por números do Benfica europeu. Então, neste formato de Liga dos Campeões. Quase, quase, não sei de cor, mas quase que aposto que sim. E futebol de encantar, fome de golos, tudo aquilo que nós queremos, temos direito a tudo nos jogos do Benfica. Pá, e é isso. E até o direito de estar nervosos ao 5-1 fora de casa. Pá, e estar nervoso à espera do sexto golo é qualquer coisa lindo, 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 lindo.
A malta no chat está a perguntar se tiver e está nu. Para quem vai ouvir depois isto sem ser com vídeo, convido-se a
Pronto,
ver o vídeo.
posso voltar a vestir? Isto é o clássico 66,
Certo.
61. Acho que
Assim, o.
pode haver algo de especial aqui a caminho. Vamos, acho que temos de ter calma. Pá, mas voltarem-nos a devolver esta confiança é uma coisa inacreditável.
E este orgulho europeu, pá.
É
É a
incrível.
dimensão europeia do Benfica.
E merecíamos isto. Depois de
Exatamente.
tantos jogos difíceis, rescaldos terríveis que fizemos aqui, acho que merecíamos muito isto. Merecíamos isto.
Pronto. A malta pergunta se também prometeste mostrar as manas, Tibério. Passamos à frente. Já descambou, temos 2 minutos de rescaldo. Ah, Deus. Enfim, bom. Então, para já cumprimentar aí a malta que está no chat, que obviamente estão super animados, não é? Tanto como nós. Eu ainda estou incrédula, eu não acredito que o Benfica marcou 6 golos em Israel, nunca tínhamos ganho em Israel. Passámos a semana toda a ouvir que o Benfica nunca tinha ganho em Israel. O primeiro lugar era quase uma miragem e do nada faltava só um golo e somos primeiros. Portanto, dizer aí olá ao Jonathan, nunca sei dizer o nome dele, desculpa. A Valença, o Rui Matos, o Fábio, a Paulinha, Paulo Lata, já aí está também, o Tiago Duarte, o Bernardo Pimenta, o Furioso BFB, o Tiago Pinho, o Jota Palva, o João Santos, o André Lima, o Filipe Teixeira, o David Roque. Pronto, e o resto da malta que ainda está para aí a chegar, que isto hoje é casa cheia, quase certeza. Portanto, boa noite a todos e sejam bem-vindos ao rescaldo do Maccabi. Ora bem, o Benfica entrou em campo com Vlaco Dimos, Bá, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Orsnes, Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos. Nós já sabíamos que não podíamos contar com Enzo Fernandes hoje, porque tinha visto o amarelo, portanto estava castigado. E acho que não surpreendeu ninguém jogar hoje o Florentino. João, a tática mudou toda há para aí 20 minutos de jogo, meia hora, quando o Benfica tem duas substituições forçadas.
Oh,
João,
João,
Nuno.
eu acho que é João Nuno, eu
Desculpa,
sou o
João,
Tibério.
Nuno.
Pá. Ah,
É
ok.
isso.
Não, sim, pá, não foi surpresa nenhuma a questão da saída do Enzo por amarelos e a entrada do Tino no meio-campo normal e com o Neres. Mais aqueles 12 jogadores que costumam jogar, um estava de fora e jogaram os 11 mais habituais. Foi o Benfica normal, com a sua identidade, personalidade, perante o Maccabi. E aqui é que dizer uma coisa, que é, nós demos 6 a 1 e o PSG deu-lhe 7 a 2, mas, na última jornada, mas é uma equipa corajosa, é uma equipa que joga o jogo, que de meio campo para a frente tem ali dois ou três bons jogadores. Aliás, na altura até falei com com o Yoko na divisão deste grupo, ao Xerri, que eu até lhe disse um bocadinho que era o perfume desta equipa, que tinha os pezinhos muito bons e veio-se a confirmar. É um jogador de muito boa qualidade e é um Maccabi que entrou mesmo para marcar um golo cedo, percebeu-se e teve a chance disso. E é uma equipa que joga muito com o ambiente, joga de forma muito agressiva. E o Benfica aguentou, teve ali uma outra falha defensiva que eles não aproveitaram. E depois disso, o Benfica impôs, começou a jogar. E eu que estava com aquele meu receio: o Benfica sem o Enzo, como é que será? Eu sei que já vão me dizer assim: pá, houve 45 minutos no Dragão sem o Enzo. Sim, mas era contra 10, era um bocadinho um contexto
Exatamente, é diferente.
um bocadinho diferente. E hoje eu vi o Benfica com um Frederic Oshness, a número 8, que faz de 6 e que faz de extremo esquerdo. Com a mesma qualidade, é incrível, é um jogador brutal, e mesmo assim só jogou meia horinha. O Gonçalo, que estava a fazer um jogo muitíssimo bom, aquilo que eu digo que às vezes falha, que é a ligação, ele estava a segurar a bola e a dar nos colegas, estava a conseguir fazer isso, além do golo e da bola oposta que mandou, estava a ser oportuno, e estávamos bem no jogo. Quando essas substituições, e já percebemos, segundo o Roger Smith, que são por lesões, a precaver, digamos, lesões mais graves. E muito bem, porque de facto não era um jogo decisivo para nós. Obviamente nós queríamos o primeiro lugar, mas não era um jogo decisivo. E o Roger Smith fez muito bem em poupá-los a esse esforço, porque, pelos vistos, eu soube do lado de Israel que o relvado não estava assim em também muito boas condições, e se calhar prejudicava essas questões do jogador, e se calhar favorecia uma lesão mais grave. E apesar disso, e tu dizes assim, Magda: opa, mas saiu o Fred e entrou o Chiquinho. E uma pessoa fica assim um bocadinho assustada, né? Entrou o Chiquinho. E o que é certo é que o Chiquinho entrou e muitíssimo bem. Lá está,
Verdade.
quando a dinâmica é muito boa, quando a dinâmica coletiva, quando há confiança no plantel, um jogador mesmo que com menor qualidade daqueles que está a substituir, entrou fantasticamente, recuperou bolas, conseguiu entrar num jogo coletivo. Mesmo o Musa, com uma falha ou outra, faz golo. O Henrique entra e faz golo. Pá, todos eles contribuíram. O Diogo Gonçalves entra e parece que tem outra genica, parece que não é aquele Diogo Gonçalves no início da época. Toda a gente a ajudar. Pá, e isso é mérito único e exclusivamente de um treinador que passa a mensagem
Da
que
equipa
todos
técnica.
acreditam. Exato,
Eu acho que
todos.
a componente física também é muito importante.
Muito,
Acho que
muito. Pá, o Benfica no seu esplendor. E depois foi os golos, mesmo com o penalti, que é penalti do Maccabi, o Benfica
uhum.
não, ou seja, com uma ferida não se deixa abalar, continua a fazer o seu jogo. E depois na segunda parte foi um tratado, um chocolate inacreditável, o Benfica a querer sempre mais, e depois a partir ali do terceiro, notou-se que o Roger Smith disse mesmo, carreguem no acelerador, que
Sim.
isto, fazendo aqui os cálculos dos regulamentos, a antepenúltima diz que se tivermos mais golos fora, vamos lá. E pronto, e o Benfica com muito mérito, e não é sorte, é muito, muito mérito, é muito querer, muita qualidade. Qualquer um que entre ajuda a equipa, e os 6 a 1
Mas
acabam
olha,
por ser
só
claramente justos.
um pormenor disto da equipa estar preparada e técnico, a equipa técnica saber que precisamos deste resultado. Comparamos, por exemplo, com o Marselha, que não sabia que passava ou não
Exato.
passava. É, uma equipa preparada é exatamente saber todos os sinais possíveis, mesmo que no início do jogo pareçam relativamente longínquos. Epá, estás preparado ou estás atualizado. Eu acrescentava só uma coisa ao que o Chorão estava a dizer de toda a gente parece que entra bem. Há um momento logo no início da segunda parte, nos primeiros minutos, em que há uma recuperação com dois jogadores perto. A equipa está, muitas vezes utiliza essa expressão, entre e ajuda para as equipas mais fracas, que defendem muito compactas e fazem dessa entre e ajuda um dos seus principais qualidades. Eu acho que o Benfica tem isso, sendo uma equipa poderosa ofensivamente. Os jogadores estão sempre próximos, estão sempre disponíveis para defender qualquer uma das posições. E fica mais fácil e consegue compensar às vezes as facilidades de um colega. Ou seja, se soubesse também o que é que o teu colega é melhor ou pior, se precisa, prefere a bola longa, fica mais fácil, a equipa fica melhor. E eu acho que é isso que se nota, este espírito de equipa absolutamente incrível. E sempre a equipa está unida e pronto, depois nós estamos contagiados por isto, estamos full power.
Tiver, quando as pessoas dizem é sempre o mesmo 11, isto traz isso, traz rotinas, traz perceber o que é que cada um é bom e o que é que se pode esconder das fragilidades. Sei lá, o Bá, por exemplo, no 1 para 1, às vezes tem dificuldades. O António foi lá protegê-lo muitas vezes. O
Sim.
Otamendi muitas vezes tem dificuldades nas costas. O Grimaldo foi lá protegê-lo muitas vezes. Ou seja, essa complementariedade e questão de erros que às vezes um jogador comete onde é mais fraco, o outro ajuda. E isso tudo é devido à quantidade de jogos que esta equipa vem somando. E os níveis físicos, da preparação física, são brutais, porque a equipa consegue jogar com uma intensidade muito alta até muito perto do fim e quer sempre mais e pode sempre mais, porque tu às vezes podes querer, não é? E os teus, as tuas pernas, a tua mente não dá. Além da mente estar confiante e alegre e divertida, não é? A questão física, a equipa não para, consegue a reação à perda da bola, que é uma das coisas que eu na altura falei com o Sérgio sobre o Roger Smith, que é aquela coisa que ele tem de treinar, perdes a bola em 7 segundos, tens que recuperar. Ele faz muito isso. Tu és o Benfica morde, o Benfica, a reação à perda é muito rápida e é muito fácil de recuperar, e isso está a ser, mesmo em jogadores que tu dizes assim, opa, o João Mário não é um jogador que gosta muito de correr para trás, pá, mas ele está a recuperar muitas bolas. Sim, mesmo sim. Hoje o Chiquinho, tu viste o Chiquinho a fazer recuperações defensivas, tu dizes assim, pá, o Chiquinho é um jogador, é mais um número 10, é mais um jogador de toque de bola, não, ele recuperava bolas defensivas. E mesmo o Musa, que não é um Gonçalo Ramos em termos de trabalho, foi outro jogador que trabalhou muito para a equipa, toda a gente a ajudar, e isto, pá, é mérito de um treinador em que a mensagem passa perfeita para os jogadores.
E já vamos com 22 jogos sem conhecer o sabor da derrota, e que assim continuemos. A verdade é que nós ao intervalo estavam 1, e acho que ninguém ao intervalo sonhava sequer que iríamos acabar com 6-1. A segunda parte do Benfica foi incrível. Eu acho que só nós, se calhar até tem a ver com aquilo que tu disseste, João, que o Relvado podia não estar assim nas melhores condições e pode ter apanhado a equipa do Benfica um bocadinho em contrapé, uma vez que o futebol do Benfica é muito ofensivo. O Maccabi acabou por entrar naqueles 8 minutos mais ou menos um bocadinho melhor. Tinham tudo do lado deles. O Vlaco Adimos esteve lá um abrolhos, entre aspas, mas depois disso, o Rafa poderia ter feito o golo, e acho que é o Gonçalo Ramos ainda antes manda uma aposta. Portanto, o Benfica, a partir daí, criou oportunidades para fazer
mesmo
golo.
Na primeira parte tens a bola do Musa por cima?
Na segunda.
Na primeira?
Na primeira.
Sim.
Sim. Essa do Musa. Portanto, o Benfica é uma equipa altamente ofensiva e que é como tu dizes, quando o contexto é favorável. E eu sempre disse isto, e é uma comparação um bocado ridícula, talvez, mas quando o Sporting foi campeão, eu sempre dizia que esperem lá até o Sporting não começar a correr bem. E o Benfica, aquilo que tem agora em mãos, é o Roger Smith, dá uma confiança à equipa tremenda, as coisas correm bem, qualquer jogador que caia ali, acaba por render e mostra confiança. Eu acho que os melhores exemplos disso no 11 são o Grimaldo e o Rafa, que não têm nada a ver com os jogadores que nós temos visto nas últimas épocas e que estão com os níveis de confiança brutais. E isso passa para a equipa e todos os jogadores conseguem adquirir também novas rotinas.
E levanta muito aquela questão que se discutia sobre as maçãs podres e tudo mais, e que falava-se muitas vezes que eles não queriam jogar. Nunca saberemos, ou se calhar dificilmente saberemos o que é que aconteceu naqueles tempos. Agora, uma coisa é garantida: houve trabalho psicológico e individualizado com todos eles, com o que é que esperamos de ti. E muitas vezes, por exemplo, fala-se sobre o Guardiola e treinadores de topo. Um jogador confia cegamente no treinador que lhe diga isto vai acontecer, e se depois acontecer em campo, tanto ofensivo como defensivamente, vais com ele para a luta. E eu acredito honestamente que a equipa está a sentir isto, que os jogadores estão a sentir isto, que o trabalho que está a ser feito durante a semana chega aos jogos e funciona. E isto explica também esta força mental. Nós temos força em jogos que temos de recuperar, em jogos mais defensivos, e a certa altura, pá, estava a pôr em campo os nossos melhores desejos. E se houvesse mais tempo, não sei o que ia continuar a acontecer.
Tiberio, repara na equipa que acaba o jogo. Chiquinho, Viro Gonçalves, Musa e Henrique Araújo na frente.
Sim.
Não é?
Um miúdo, jogadores que são mal vistos muitas vezes pelos adeptos.
Se dissessem assim, vais acabar o jogo em Israel com esses 4 na frente e ia marcar o 6º gol a fechar, dizendo que ias para o manicômio, não é?
Exato.
E o que é certo é que aconteceu. Pá, mas o Roger Smith, Mike, deixa-me só dizer, em termos de análise ao adversário, e ele, acho que fez um bocadinho aqui também na luz contra eles, que é, o Maccabi é uma equipa que, como eu estava a dizer, joga campo aberto mesmo, pressiona alto, gosta de jogar, gosta de ter bola muitas vezes e sair em transições bem delineadas, que tem qualidade para isso. Só que o problema é que eles muitas vezes têm a tal transição defensiva. A transição defensiva deles é muito fraca. Eles pá, vão, às vezes em marcações um para um, à maluca, correm com os jogadores, vão até atrás deles até ao fim do mundo e depois deixam muito espaço. E pareciam avenidas, que uma certa altura em que o Benfica parecia que tinha avenidas. E o que o Roger fez foi um bocadinho desgastar na primeira parte a questão do Maccabi, eles iam para cima agressivos, e depois na segunda parte, quando eles já estivessem em menor rendimento físico e a tentar, mas a não conseguir, a não ter pernas para tal, o Benfica aí ir com tudo e abrir as avenidas e começar a abrir o marcador, 2-3, e a partir daí o Maccabi desfez e foi lá está. Mais uma vez a estratégia funcionou em pleno, tal como aqui, porque se te lembrares aqui também estava 0-0 ao intervalo.
Sim, nós depois
fazemos 2-0, não é? E lá está. Isto é, também faz parte de um grande treinador, que é analisar o adversário e perceber que o jogo tem 90 minutos. Tu não tens que marcar 2 golos aos 10 minutos, como aconteceu com os Chaves. Tu tens é que delinear uma estratégia, pode correr bem ou pode correr mal, mas isso depois os jogadores é que marcam os golos e que defendem os golos, que procure acabar com a ferir o adversário nas suas fragilidades. E o que o Benfica fez foi isso. Aguentou o primeiro embate do Maccabi, depois começou a ter bola, cansou-os, digamos assim, e depois na fase final matou-os.
E falando um pouco também do... Ainda antes do jogo começar, estamos aqui com a voz, o homem que está por trás disto tudo. Estamos a discutir como é que o Benfica vai reagir no dia que vier o primeiro desaire. Mas uma das coisas que me parece aqui e que nos deixa a todos mais excitados é o facto de este treinador não só é bom a preparar o jogo, como lê muito bem, ou ele ou a equipa técnica, tem sabido ler muito bem o jogo e o que é que o jogo precisa. Foi assim no Dragão, foi assim hoje, ou seja, conseguem fazer cambiantes durante o jogo e ao intervalo muito, muito significativas, que impactam positivamente a equipa. Eu acho que isso também é outra das coisas que nos dá muita confiança. Tem-se notado isso, os pequenos ajustes que ele faz quando estamos a perder, quando o jogo não entrou como ele esperava. Pá, e isso fica mais fácil.
Olha, antes de passarmos aqui no próximo tópico do nosso alinhamento desalinhado, agradecer aqui ao Ricardo, que nos pagou aqui umas jolas, diretamente de terras mexicanas, cá vai uma rodada de coronas para os já podem alugar no grupo. Um abraço a todos, viva o Benfica, e agora venha quem vier, temos de seguir a confiança de que a vitória é sempre possível. É muito isso, não é? Nós temos que acreditar que a vitória está sempre aí mais perto. Ora bem, passando ao momento do jogo, Tibério, há bocado comecei com o João Nuno, para qual é que é para ti o momento do jogo?
Epá, boa questão. Talvez depois do intervalo. Ou seja, eu quero acreditar que provavelmente a palestra terá sido importante. Ou seja, porque que entramos, soubemos entrar muito bem na segunda parte. Embora depois logo no início o Rafa tem um contra-ataque que tinha que dar golo. Que ele faz
ou pelo menos dar oportunidade para golo,
é pá, exato. Mas pronto, e até podia pensar, queres ver que isto não vai correr bem? Mas não, a partir desse momento a equipa acreditou, e mesmo quando há depois aquela substituição dos extremos perigosos deles, nunca houve hipótese. Acho que o intervalo, algo terá acontecido naquele balneário que nos fez acreditar que podíamos ir para cima deles.
João Nuno, teu momento,
olha, o meu momento do jogo pode parecer incrível, mas é um 6-1. E porquê? Porque é o 6-1.
É o sexto gol, eu tenho aqui também.
Porque é o gol que eu mais festejei. É o gol em que eu estava mais ansioso para que entrasse. E porquê? Porque as estrelinhas começaram-se a unir, não é? Nós olhámos para o outro resultado, 2-1. A Juventus já não precisa do resultado, não vai fazer nada para tal. Porque o Maccabi está a levar de nós, portanto o terceiro lugar estava assegurado. PSG não vai fazer nada, 2-1 acha que está resolvido o primeiro lugar. Só que depois veio o furacão Benfica. E depois começámos a ver o terceiro, o quarto. Começámos a pensar, faltam dois. Entrou o quinto, pá, só falta um. E o um tinha que ser do João Mário, se calhar, para também coroar uns 4 meses da época. E mais um jogão inacreditável mesmo do João Mário. E, portanto, eu acho que é um momento, porque simboliza isso. O Benfica querer mais, o golo que eu mais festejei, o golo que nos dá o primeiro lugar, e, de facto, ser primeiro ou segundo é um bocadinho diferente. Quando olhamos para os nomes, já lá vamos, mas é um bocadinho diferente. Até nos pode calhar o Liverpool e nós estamos aqui a dizer, opá, mais um tubarão e não sei o quê, mas a probabilidade de nos calhar um tubarão é muito menor agora do que era se fôssemos segundos. Isso é incrível. E depois, não é isso? E o prestígio que nos dá ficar à frente do PSG? Epá, já não falo dos Juventus, que é muito, muito bom o que nós fizemos, 14 pontos, mas ficar à frente de um PSG extraterrestre, que o único objetivo do ano que tem, porque o resto vão ganhar tranquilo, é a Liga dos Campeões, pá, nós ficamos ali à frente. E é justo, perante o que se passou, em todas as seis jornadas da Liga dos Campeões, é justo o Benfica terminar à frente. Sim. E, portanto, o golo é uma espécie de corolário disso tudo. Pá, e por isso é que dou esse momento, porque depois a equipa a festejar no final, é que é bonito ver o Benfica a festejar 6-1, tipo, pareciam miúdos, que, pá, 6-1 é, pronto, teoricamente, é um resultado banal, no sentido de, pá, 6-1, uma pessoa, pá, ganhamos de goleada, não é uma coisa de outro mundo. Só que o que é que permitiu aquele 6-1? Como é que chegamos ao 6-1? Pá, tudo aquilo é inacreditável, e uma pessoa pensar nisso e dizer assim, pá, o Benfica deu 6-1 fora, podia ter dado 6-1 às Juventus. A questão é que eu comecei a pensar assim, pá, está 4-1, se nós tivéssemos ganho 4-1 ou 5-1, como era normal, contra as Juventus, estava feito. Quando estava, comecei a pensar nisso, ei, aqueles 3-2 golos das Juventus estragaram
tudo.
Sim.
Pronto, epá, e o que é certo é que nós podíamos ter goleado uma Juventus, goleámos uma Maccabi, jogámos de igual para igual com o PSG, portanto, a dimensão do Benfica europeia está de volta, claramente, o nosso orgulho europeu está de volta, falar-se do Benfica europeu está de volta, e portanto, é por isso que esse sexto gol é tão bonito e tão importante.
Eu subscrevo tudo aquilo que acabaste de dizer, o meu momento do jogo também foi o sexto gol. No último minuto, quando o homem da rádio, eu ouço os relatos na Antena 1, ele estava a festejar com uma vontade, eu só pus as mãos na cabeça, oh pai, fazemos o sexto gol, e ele olha para mim, diz, sexto gol, e agora, está tudo empatado, e agora eu, passámos em primeiro, como é que é possível? Incrédula, eu acho que ainda nem estou em mim com a passagem em primeiro lugar. Ai, MVP, eu vou já avançar, para mim o MVP foi o Grimaldo. Continua numa forma espetacular, eu tenho muita pena se ele, depois desta época, acabar por não ficar. Mas um jogador que, à partida, no início da época, levou uma tremenda assobia dela no treino aberto,
uhum.
E foi um bocadinho jogada em praça pública, talvez até por mim, meia culpa. É verdade, mas cá estamos para,
oh, mãe, para dar uma bola. Eu acho que não tens que fazer meia culpa, porque naquele momento, naquele contexto,
exatamente.
Era normal estarmos chateados com o animado.
É isso.
Exatamente. E ele deu a volta por cima, e eu acho que é dos jogadores que neste momento mais está a render com esta alegria da equipa jogar. Ele, tanto ofensivamente, nós já sabíamos que ele, pronto, ofensivamente era um bom jogador, mas defensivamente ele também está, pá, é das melhores épocas que eu, se não a melhor época que eu me lembro do Grimaldo. E tem assistências, tem outro golo de livre, assim que ele pega na bola, o meu pai diz, vai ser golo.
Até defensivamente está mais competente.
É isso. Nós já sabíamos o que é que podíamos esperar dele na parte ofensiva. Na parte defensiva sabíamos que ele tinha algumas limitações. Mas isso até está a ser trabalhado, com certeza, pela parte da equipa técnica. E é para estar um jogador diferente, não sei explicar.
Neste
para
momento, mim, sem qualquer dúvida, os melhores atrás que a Europa.
E quem ficar com ele vai ficar com um excelente trabalho.
Espero que seja o Benfica.
Eu acho que é provável que não tenho insight informação, acho que é provável que não, mas pelo menos que tiremos o máximo de partidos esportivos.
É isso.
Pá, e ele está
estamos, a dar. Estamos a tirar.
É isso. Exatamente. E eu acho que outra hipótese é que o gajo não renova e mandas um jogador para a equipa para treinar à parte. Acho que aí não faz sentido. Ao menos aproveitas tudo. E pode ser que o empolgue para pensar, ou para um Barcelona que vai jogar para a Liga Europa. Eu posso chegar aqui na Champions.
Exatamente. É que é tal e qual isso. Portanto, para mim, o Grimaldo é MVP, mas menção honrosa novamente para o Florentino. Lá está, eu estou sempre muito... Sou muito crítica do Florentino.
Estás perdoada.
Não estou. Não, sou muito crítica do Florentino e exijo o melhor dele. E espero, sinceramente, que ele, no final da época, continue neste nível. E estou sempre muito curiosa para ver como é que ele é em campo sem aquela muleta que é o Enzo. E hoje, nós vimos o Florentino sozinho. Sem o Enzo, sem o Orsnes. De repente tinha o Chiquinho e o João Mário. E teve ali algumas falhazitas no meio, mas assim que aquilo pegou, pá, impecável. Impecável Florentino. Por isso, uma nota também a ele e ao Rafa. O Rafa faz cada jogada que... Opa, aquece-me o coraçãozinho. Portanto, são os meus destaques do MVP, os meus destaques do 11.
E quando é que compras a camisola do Tino?
Não compro. Vou comprar a doença do time, não compro. A não ser que ele me
queira. Obrigado, vós.
Se ele quiser oferecer, tudo bem. Mas eu não compro. A doença eu compro a 13. João Nuno, tu é
MVP. Olha, eu vou fugir aos jogadores. Sim, neste jogo tenho que fugir mesmo. Era muito fácil escolher qualquer um deles, mas vou escolher o Roger Smith. E porquê? Pá, é o que eu disse no início. Eu estava em dúvidas da questão do Enzo, como é que ia ser o Benfica. A resposta foi-me dada desta forma. Se eu tinha dúvidas com a saída do Fred, como é que era a resposta do Benfica? E foi-me dada. Com a saída do Gonçalo Ramos, e foi-me dada. Com a saída do Neres e do Rafa, foi-me dada. Ou seja, se todos os jogadores parecem melhores agora do que no início da época, alguém tem a culpa, neste caso positiva, e só pode ser Roger Smith e a sua estrutura técnica, porque pá, os jogadores parecem todos a voar, autenticamente. Nós sentimos que os jogadores, hoje em dia, um Diogo Gonçalves, e eu, atenção, eu não estou a dizer que o Diogo Gonçalves é um craque, não é isso. Estou a dizer que um Diogo Gonçalves parece muito melhor jogador do que realmente é. Todos os jogadores parecem isso. Pá, e isso tem que ser mérito do Roger Smith, e por isso, nota 10 para ele nesta fase de grupos da Champions, porque 14 pontos é muito ponto, 6 grandes exibições de diferentes formas, com adversários diferentes, com contextos diferentes, e portanto, nota 10 para o Roger Smith, e para mim é o homem do jogo por causa disto tudo.
Ibério, o teu MVP.
Eu quando estava a tirar as notas para isto, ao intervalo achava que o Otamendi estava a fazer um bom jogo. Mas depois é impossível. Depois a segunda parte é futebol de ataque. E pá, nós temos falado aqui regularmente do João Mário. O João Mário é um excelente jogador há muitos anos. Mas eu diria que está na melhor forma sempre. Também porque fisicamente, e só para complementar aquilo que o João Nuno falava sobre a equipa técnica, sobre o treinador, porque fisicamente está muito bom. Está a conseguir compensar as facilidades que tem e está presente em todo o campo, faz jogar, mete a bola rápido quando tem que meter, sabe pausar o jogo. Pá, tem sido fundamental. Sendo que neste jogo vai ser muito complicado, porque há vários jogadores que estiveram bastante acima.
Mas já viste que dizemos isso todos, quase todos os jogos agora.
É isso?
E já nos cansamos.
É isso, pá, é inacreditável. Depois houve jogadores, por exemplo, o Bá, ofensivamente, teve muito, muito bem. Atrás, não tão. Tem que corrigir algumas coisas. Mas pá, foram muitos. O Tino, como vocês dizem, houve demasiados jogadores que tiveram, que deram tudo. O Musa, que eu não sou grande fã, e que a certa altura estava a achar, pá, isto não está a fazer o mesmo desgaste dos defesas do que o Gonçalo Ramos. Bom, marca um golo à ponta de lança, é um grande golo. Pá, isso, ficamos extremamente satisfeitos. Temos este problema complicado.
Epá, e acho que nos últimos 5 jogos já marcou 4 golos, olha o que é.
Pois, é.
Rio Aves, Chaves, Caldas e agora o Maccabi. Yeah.
Sim, e tens um Guarujá à espera de aparecer, a ganhar com o golo. É incrível, é muito bom. Temos excelentes perspectivas, mas pronto, acho que vou dar o João Mário, acho que merece. Até porque não está habituado a andar por estes níveis, não é? Sempre é fixe para ele, coitadito.
Ainda bem que eu não disse aquilo que ia dizer. Notas.
Para o peito, vês?
Notas. Vamos às notas. Eu acho que, olha, hoje vou dar 10. É um 10 coletivo, porque a equipa, olha, e nós fizemos na altura o live do sorteio, levámos na cabeça no chat de um benfiquista que diz isto é para ganhar tudo, é para limpar o grupo, é a primeira, ganhamos a todos. E nós levámos ali nas orelhas porque a nossa parte racional estava aqui a comentar, claro, a dizer ok, claro, é um grupo complicado. Claro. Eu lembrei-me disso hoje, aquela criatura deve estar em casa assim, eu disse, aqueles gajos. Por isso é um 10 coletivo, porque a equipa merece e... Epá, eu não tenho palavras, olha, a equipa merece, os adeptos que foram à AIFA merecem, tiveram lá muitos, muitos adeptos do Benfica, os bilhetes creio que esgotaram da nossa parte. Epá, não tenho palavras, é um 10, não consigo apontar a ninguém. Até os que entraram, o Henrique, o Musa, o Diogo Gonçalves, o Chiquinho, o Lucas Veríssimo, chegou o quê? 2 minutinhos e teve lá...
E também vais dar 10?
Tá, é 10 a tudo, ele não vai estragar a média.
Com essa média nem precisamos do João Paulo para nos ajudar a fazer as médias dos alunos.
Como eu sou uma nava à matemática, é 10 para todos. Mas sim, tem que ser um 10 coletivo e ao treinador também lhe dou 10. Não posso fazer de outra maneira, porque, epá, não tenho palavras para o Roger. Estou apaixonada pelo homem.
10 é duro. acho que... 10. Porque se estás a dar já 10...
Não, a Magda está a dar 10 pela Champions toda.
Oh, exato. E Istambul? Obrigado, espera, obrigado.
E Istambul, o que é que fazemos? Que notas é que
20,
vamos dar
este... aí nós aumentamos o critério, está a ver? Deixa de 0 a 10, passa de 0 a 20. Pronto.
10 de junho.
É isso, é 10 de junho.
Marquem a data.
Está a pedir.
Eu já estou a pedir férias. João Nuno, suas notas.
Olha, pá, Odisseias, dou-lhe 6, porque não teve, digamos assim, muitíssimo trabalho. Bola do penalti, ele até adivinha ao lado, mas não teve muitíssimo trabalho. Não é porque teve mal, mas não teve muito trabalho de grandes defesas. O Bá, eu dou-lhe 7 e não lhe dou 8 ou 9 por causa da questão defensiva. Mas o Bá, em termos de atacantes, é uma besta, que eu já tinha dito aqui. É uma locomotiva autêntica, cruza muito bem e está cada vez a melhorar mais nesse aspecto. Pá, faz as tuas assistências, mesmo a do primeiro gol não é assistência logo dele, mas é um grande passo para o Otamendi. Enche o campo, faz um grande jogo. A questão defensiva ainda tem que melhorar, posicionalmente, no 1-1, às vezes descuida-se. É, pronto, questões de hábitos que ainda tem que adquirir, mas vai melhorar. Eu já disse isto, te disse no outro dia ao Picado. A segunda época do Bá vai ser da afirmação completa e aí acho que ainda vamos ter um Bá de enorme nível. Depois temos o Otamendi, pá, e o António Silva, com alguns erros individuais, dou-lhes nota 6. Não tiveram mal, mas houve ali alguns erros de posicionamento, algumas perdas de lances de 1-1, mais o Otamendi nas costas, mais o António Silva por... Pá, perdas às vezes de concentração. O António Silva tem que melhorar isso. Já era assim um bocadinho nos Júniors. Ele tem tendência às vezes a facilitar em alguns lances. Aquilo que aconteceu com o Caldas não é uma coisa que foi do nada, já nas camadas jovens, porque talvez por haver jogos demasiado fáceis, ele ganhou esse hábito de facilitar. E pronto, e às vezes acontece-lhe isso. Mas é corrigir. Continua a ser um grandíssimo central, obviamente. Depois o Grimaldo, nota 7 também. Pá, fantástico. É croar mais uma época, mais uma exibição de grandíssimo nível. Pronto, como disse, um bocado dos melhores atrás esquerdos da Europa neste momento, não tenho a mais pequena dúvida. E eu, se fosse selecionador espanhol, convocava. Espero que... Eu já sei como vou dizer. Vamos que não, mas,
que não.
Mas eu convocava para a seleção, de acordo com aquilo que vejo na seleção. Pá, o Tino, também dá.
Mas ele, acho que ele não está nos pré-convocados, pois não?
Não. Pois, opa, pronto, mas é um bocadinho. Eu acho que ele teve ali uns atinamentos com o Luis Henrique desde Barcelona e acho que aquilo não é. Não é uma coisa, é mais pessoal do que propriamente do que ele vale hoje em dia. Pá, o Tino, dou-lhe 7, o Polvo, obviamente com bola tem as suas fragilidades, mas a roubar e a posicionar-se é fantástico. João Mário, dou-lhe 7,5, pá, encheu o campo, seja à esquerda, à direita, no meio, mesmo hoje a 8, que nós criticamos tanto ele ter jogado a 8, ele acabou por jogar bem, basta, porque a dinâmica coletiva ajuda-o a jogar bem. O Fred, nos 30 minutos que jogou, se calhar estava a ser o melhor em campo. O Fred não sabe jogar mal. O Fred
concordo.
Incrível. É o nosso relógio. Aquele relógiozinho que está sempre com os ponteiros corretos. Sabe fazer tudo bem. A defender e a atacar. É um jogador incrível. Incrível mesmo. É daqueles jogadores insubstituíveis. É uma espécie... Sei, não me levem a mal na questão do nome que eu vou dizer. É o nosso João Moutinho. Eu digo isto porquê? Porque é o relógiozinho. Está ali, tic, 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 sabe fazer tudo, passe muito bom.
Parece que faz sempre o mesmo jogo, não é? Parece que está a fazer o mesmo jogo há vários anos.
É muito bom jogador. Depois, o Rafa, pá, o Rafa está num momento de forma excepcional. É, com bola dos jogadores mais rápidos do mundo. É incrível o que o Rafa está a fazer. Ainda coroou um gol com uma enorme classe. O Rafa tem... A confiança é tanta que o Rafa consegue fazer aquela picadinha. Ou seja... O Rafa, hoje em dia, se tiver a bola de costas para a baliza, marca gols de calcanhar, como se não houvesse amanhã. O Rafa está num momento incrível mesmo, de forma, dou-lhe nota 7,5 também. O Gonçalo Ramos dou-lhe 7, porque ele estava a jogar muito bem, foi o que eu disse, marcou o golo, estava a jogar muito bem até sair nos 30 minutos em que jogou. E depois, quem é que me falta mais? Ah, depois os que entraram, pá. Dou-lhes nota 6, 7 para todos. Eu sei que pode parecer uma questão de não dar aqui 8 nem 9, como já dei noutros jogos, mas eu olho muito para o adversário. E aqui não está em causa o Maccabi ser fraco. Eu já disse aqui, o Maccabi é uma boa equipa, acabou de fazer 3 pontos, ganhou às Juventus em casa, criou muitas dificuldades ao PSG. Agora, obviamente que é um adversário que era o quarto do nosso grupo, e toda a gente sabia que ia ser o quarto do nosso grupo. E por isso é que não coloco tanta fasquia numa grande exibição nossa, apesar de termos feito um excelente jogo. Agora, o contexto do adversário não é tão forte. Mas todos entraram bem. O Chiquinho muito bem, o Diogo Gonçalves bem, o Henrique marca, o Musa marca, isto é o que nós queremos em ponta de lança. Se o Gonçalo não está, o Musa entra, marca. Ou se o Musa não está, o Henrique marca. Pá, só, eu se o Rodrigo Pinho tivesse entrado, eu acho que havia um sétimo ainda, se calhar. Ou assim, pá, por isso. É uma equipa no seu todo. E depois o Roger Smith a juntar todas essas pecinhas num puzzle até agora perfeito.
Tibério, avançai então com as tuas notas.
Vou, talvez simplificar, vou varrer quase todos a 7 e depois meto 8 para João Mário, para Rafa, Florentino, ou seja, acho que alguns destacaram claramente, embora e dando toda a razão ao João Nuno na questão do é o todo, mas acho sempre que há uns que se destacam. Depois podia ser ainda mais do que um 8. Acho que isto é um pouco injusto, porque eu olho para isto e pensamos, a vontade com que estamos a falar de um 6-1 internacional na Champions, quando há não tantos anos perdíamos em Basileia, há não sei quantos anos tivemos não sei quantos jogos sem ganhar, só empatar e perder, e neste momento olho para estes jogadores e já digo, pô, este cara foi só um 8, um 7, ah pá, isto... Ah, sabe pouco. Pá, e a verdade é que todos parecem melhores. E obviamente as nossas notas vão dependendo. Porque depois, se calhar, contra um Caldas ia dar uma nota. E no próximo jogo contra o PSG. Agora, se olharmos também de outra forma, que é... Os jogadores cumpriram, acreditamos, tudo o que estava planeado para este jogo e cumpriram com maestria. Ou seja, tanto defensivamente como ofensivamente. Souberam responder à forma como o jogo foi mudando. E o que foi pedido, a certa altura, era jogar mais coeso, mais, não digo defensivo, mas concentrado. E de repente foi... tudo para a frente e vamos à procura do golo. E souberam também fazer essa mudança de chip. Portanto, se calhar dou o 7, que por norma tem uma nota positiva. Muitas vezes, quando acho que um jogador cumpre, dou só o 5. E a partir daí vai subindo um pouco, mas acho que ele está a fazer o seu trabalho. Portanto, tem suficiente. E aqui, embriagado por este resultado, e porque foi este final dramático, os dois momentos do jogo que vocês definiram, de conseguirmos mesmo em cima do jogo, vou dar aos outros, tipo, um 8 para estes jogadores que se destacaram, que é o João Mário, o Tino, acho que sim. Pá, há muita confiança, pá, acho que uma pessoa está... vamos desfrutar estes momentos, até porque, usando aquele chamão, futebol é um momento, e temos que apreciar isto, que esta época vai ser tão atípica como a época de Covid, no sentido,
verdade,
aquela interrupção a meio pode vir a fazer uma grande diferença, portanto temos que aproveitar estes momentos incríveis que temos uma equipa que joga, que nos orgulha hoje. Pá, dá-te uma volta pelo Twitter e vês os jornais internacionais, vês as páginas dedicadas ao futebol, a falarem desta surpresa. Porque é uma surpresa em relação ao que era o inicial. Para quem viu as Champions de Benfica e PSG, e como dizia o João Nuno, pá, nós merecíamos isto. O Benfica acreditou, até literalmente ao último remate do João Mário, que merecia o primeiro lugar. E aproveitar.
É isso, olha, a nossa voz do além, nosso Minion dos bastidores, fez uma sondagem aqui no chat para saber também qual é que era o MVP aqui para a malta. E o João Mário teve 33%, o Bá 32%, Rafa 17% e Grimaldo 16%. Houve 433 votos. Portanto, para a malta aqui do chat, o João Mário leva o prémio MVP para casa. Nem sei quem é que na UEFA elegeu. Por acaso não vi, foi o Rafa? Okay.
Uhum.
O Rafa, posso estar farto de ganhar esse prémio.
Exato, o Rafa já não tem aquela imagem. Tipo...
Exato, já sabe. Mas esta vez também está a rir e tal. Pois já, podem tirar a foto e pôr sem pressa. Olha, só para dar aqui então uma nota final. Eu estava a ver aqui as estatísticas à boleia do Goal Point e para eles o Grimaldo foi o melhor em campo, com um golo, 94% de eficácia de passe, 6 desarmes, 3 interseções, 2 bloqueios de remate e 15 recuperações de posse de bola. E relativamente às estatísticas finais, o Benfica teve 17 remates, 10 remates enquadrados, 27 ações na área adversária, 2 cantos, 88% de eficácia de passe, faltas cometidas 6 e 57% de posse de bola. Portanto, foi uma estatística, às vezes as estatísticas não dizem nada, não é? Mas eu gosto sempre de trazer aqui a boleia das estatísticas. E estas são de veras positivas. Muito bem. Arbitragem. Não sei se temos grande coisa para falar do Sr. Anthony Taylor. O João Nuno já falou do penalti, para mim também é penalti.
Sim.
Eles na rádio diziam que a dúvida era se tinha batido no cotovelo ou se tinha sido mão. Das imagens que passaram, pareceu uma mão do Bá.
A realização foi fraquinha.
Era. Só faltava uma imagem do outro lado.
Exatamente. Do lado devia haver.
Se confirmar. Eu estava na dúvida se foi num braço, no braço estava mais junto ao corpo e no aberto. Se fosse no aberto, claramente que era penalti. E como pareceu que foi no aberto, não há muitas dúvidas.
Não, nada a dizer. Em termos disciplinares, também não. Aquele amarelo ao Neres foi bem mostrado. Depois acho que ele só deu mais um amarelo no final do jogo.
Isso é bom, que não tivemos os jogadores que estavam em risco. O Gonçalo, o Tino e o João Mário, os três.
Sim.
Estão os três disponíveis para o oitavo final.
Ainda bem que falaste isso, porque os amarelos não limpam para esta próxima fase. Só quartos. A partir dos quartos é que... Entre os oitavos e os quartos é que limpam. Portanto, essa também foi muito positiva da parte do árbitro. Nada a dizer. Arbitragem à inglesa. E quase não se deu pelo árbitro. Portanto, nota positiva para o árbitro. Vamos então fazer aqui um sum up. Nós sabemos já que o sorteio é segunda-feira. Portanto, eu tenho aqui apontado quais são os possíveis adversários do Benfica. Deixem-me cá ver. O Benfica pode apanhar, diz Tiago.
Eu preciso de uma ajuda aqui do público. Eu não me lembro se ainda faz diferença ou não. Aquela questão de ser primeiro do grupo também...
Sim, sim.
Relaciona-se com o jogo fora.
Sim, sim.
Isso também é fundamental. E às vezes nós pensamos só nos nomes, mas essa vantagem pode ser mesmo muito importante.
Que é o segundo jogo em casa?
Sim.
Hoje em dia, sem os golos fora.
Não é por causa dos golos fora, mas é fazer, imagina, cenário hipotético, um prolongamento empurrado pelos seus adeptos ou pelos outros.
Mas.
Acho que.
Ele falou disso contra o Midtjylland e bateram.
Portanto, João Nuno não gosta dos adeptos benfiquistas, podem cortar isto. Sérgio, que estás aí, corta isto. Ele acha que não faz
não,
nada.
Não, é que eu estava a ver aqui uma coisa que eu.
Fala do João Moutinho, tu falas disso, porra, sério, eu devo estar aqui no sítio errado, meu.
Olha, eu estava a ver aqui uma coisa sobre o sorteio. Maiva, já vais ver os cabeças sérios, mas
sim,
há
uma
probabilidade grande de apanharmos o Liverpool. Porquê? Porque o Liverpool só pode apanhar Bayern, Real, Porto e Benfica. Só pode apanhar 4.
Pois.
Ou seja, há uma probabilidade grande, digamos, de 25% de apanharmos do Liverpool apanhar o Benfica.
Caras. Juntas a isso, a lei do ex com o Darwin, está tudo feito, tudo alinhado.
Estava aqui a analisar isso e, por acaso, como há muitos clubes ingleses no primeiro pote, no, dos cabeças de série, eles não podem bater-se com muitos clubes, além do Nápoles. No grupo.
Pois. Tá bom. Bom, então olha, cabeças de série. Napoli, Porto, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Benfica. Os segundos, Liverpool, Bruges, Inter, Frankfurt, Milan, Leipzig, Dortmund e o PSG. E nós já sabemos que o PSG não podemos apanhar. Portanto, o sorteio, segunda-feira, creio que é às 11 ou ao meio-dia, agora não tenho assim de...
Acho que era ao meio-dia, mas não tenho certeza.
Ao meio-dia. É às 11. A nossa voz vale, diz que é às 11.
Também não faz diferença. Se não souberamos a TVI, também não sabia quem é que ia passar ou não, portanto, é um pouco diferente.
Portanto, quais são os vossos palpites dentro destes possíveis adversários? João Nuno, queres começar tu?
Olha, eu queres que
quem vier morre.
O que eu queria, em termos desportivos, digamos, era o Bruges. Pá, pelo que vi tanto ao Porto, eu vi os dois jogos, apesar de terem ganho 4-0 no Dragão, não é uma equipa, é uma equipa claramente 70-30 para nós. Somos mais fortes, claramente, que o Bruges quer, e íamos ter um grande apoio na Bélgica. Acredito que esse é o momento em que nós somos favoritos a assegurar um lugar nos quartos de final. Agora, olhando... Contra o Liverpool é o adversário mais complicado, sem qualquer dúvida, até porque o Liverpool se vai focar muito nas Champions. Tem o campeonato praticamente perdido, vai-se focar muito nas Champions. Já sabemos como o Klopp e companhia, e se recuperarem os lesionados, é um futuro muito de roer. PSG não vamos poder enfrentar, depois sobram os outros. Eu acho que vai-nos criar uma equipa de Milão, e eu queria que fosse o Milan e não o Inter. O Inter é uma equipa muito chata na forma de jogar, joga... Tem contra-ataque, transição fortíssima mesmo. Não queria apanhar. Eu gostava de... Não é, eu não gosto de vinganças, mas gosto de jogos históricos. E o Milan-Benfica é sempre um jogo histórico do futebol mundial e eu gostava de apanhar um Milan na próxima eliminatória. Agora, se formos pela questão mais desportiva, Bruges. E
Muito
também,
bem.
assim, obviamente que ir à Alemanha, uma questão mais de viagem e tudo mais, era. E
É
olha,
mesmo.
adeptos do Frankfurt, que são muito bons também, um excelente
Verdade.
ambiente
Então, se
de.
calhar são melhores que os nossos, João. Vê lá.
Eu pá, já estive em Dortmund, por isso. Já estive em Dortmund, por isso Tottenham não queria muito, mas se calhar se a Alemanha, Frankfurt era o ideal.
Também, também.
Tibério.
Era isso.
Também?
Eu, não, eu não estive. Também Frankfurt. Lá, vocês não têm piada, Dortmund também já tive. Milan é
Mas
um estádio
vocês
que eu
querem que o
conheço.
Benfica passe aos quartos ou querem
Espera,
fazer
não, estamos a
away?
falar de várias
Ah,
coisas.
ok.
Ah, mas o away é importante.
Posso
Ou não
juntar
é, minha
tudo?
menina?
Posso
Pronto.
juntar.
Por exemplo, eu ainda me falta Liverpool. Vocês foram todos fechar, todos contentinhos. E a mim não me falta isso.
Então não quero mesmo passar aos quartos,
É o mais
realmente.
complicado. Mas esta equipa não é a do ano passado. E a deles também não é do ano passado, temporada
É isso.
passada. Está
Principalmente a
mais
mentalidade.
equilibrado. A mentalidade,
Mentalidade.
exatamente. Mas sim, o Liverpool é o mais complicado dos que estão aqui. Milão seria um jogo interessante, até para oferecer o equipamento depois aos filhos do Café Leão, não é? Que tem aqueles equipamentos que podia ser simpático. Aí incendiaram um bocado a internet. Acho que talvez a
You
Alemanha,
just
mesmo
did.
tendo amigo lá, acho que gostava de ver como é que nós tínhamos. Pá, interessa-nos passar isto com. Honestamente, interessa-nos ter o jogo mais fácil possível, quer dizer.
Então é o Bruges.
É capaz. Embora era o melhor Bruges da história, mas acho que sim, acho que será por aí. E acho que temos equipa perfeitamente. Aliás, olhando para isto, nós temos equipa para discutir qualquer um destes jogos e somos favoritos em grande parte destes jogos. Portanto, temos que fazer valer isto e mostrar
Mas
confiança.
nunca esquecer isto que estava a dizer um bocadinho, Tiver. Os jogos são em meio de fevereiro e depois
Exatamente.
meio de março, ou seja, estamos aqui em 2 de novembro, estamos a falar de quase 4 meses, 3 meses e tal.
É demasiado tempo. Pode haver lesões de um lado ou do outro.
Com o Mundial pelo meio.
Pai, eu não vou justificar nada, mas olhamos, por exemplo, para esta Juventus que faz 3 pontos e que tem 13 golos sofridos, uma coisa assim do género. Mas tu olhas para a enfermaria daqueles, é aterrador. Qualquer equipa que passe por uma onda de lesões, e nós, por exemplo, temos um histórico, infelizmente, de ter muitas lesões. Felizmente, este ano a coisa está muito controlada. Eu gostava de saber se alguém tem esse comparativo do que eram outros anos as lesões que temos. E as poucas que temos tido este ano, para uma equipa que joga com esta intensidade
E jogam quase sempre os mesmos.
e jogam quase sempre os mesmos, por algum motivo o Ruben Amorim elogiou tanto a equipa, também porque é benfiquista, pronto,
Não, por acaso eu
mas
gostava.
acho que é isso, pode passar demasiado tempo e não sabemos em que estado é que vamos estar. Portanto, o ideal é que fosse uma equipa mais acessível. Agora, as equipas mais pequenas, às vezes também têm mais vontade de fazer. Um Bruges, de repente, se vir ali, vai pensar: pá, isto é uma oportunidade única na nossa história, estamos aqui a lutar. Acho que Alemanha, talvez, uma das equipas alemãs, na posição
Olha,
da.
eu punha já só dois confrontos, assim só, Bayern, Liverpool e PSG, Manchester City. Por
É
mim
pronto,
ficava
deles
já.
iam de
Queimarem
sopa.
todos. Para apanhares um
Mónaco na final da Champions, né? Para cada vez ficar mais simples, vão-se eliminando todos ali no caminho.
Já direi outro, 10 de junho, dia de Camões, como é que era? Campeões e da Liga dos Campeões.
Exatamente. Epá, pois. Eu queria tanto o de Frankfurt no grupo, quando nós fizemos aqui aquele react ao grupo. Gostava muito de apanhar o Frankfurt. Também com o treinador alemão, o que é que nós temos a temer das equipas alemãs? Nada. Por isso, não sei. Então não importava nada de ir a San Siro, uma vez que o estádio.
Vai abaixo.
Vai abaixo, entretanto, não é? Já está planeado. Era uma deslocação épica e era tanto o Inter como o Milan acabariam por ser os jogos históricos, mas o Milan creio que mais, sim, concordo.
Um grande estádio. É um grande
Portanto,
estádio
até
para o futebol.
pá, também temos o Rui Costa, que tem toda uma história ligada ao Milan, não é? Acaba
Era
por.
bonito em todos, em todas, muitas
Exatamente,
coisas.
exatamente. O Milan, pá, sim, entre o Milan e o Frankfurt, em termos. Eu gostava muito de ir a Nápoles, portanto, vou ter que puxar aqui uma brasa para uma das equipas de Itália.
Nápoles não é fácil e então este ano.
Não é bom por
Sim,
nenhuma
sim.
razão. Este
Eu
ano.
gostava em termos pessoais, não é? Em termos esportivos de
Ah, mas
todo.
afinal estás aqui para passarmos ou.
Ah! Não, mas o Bruges. O Bruges, em termos desportivos, para passarmos aos quartos e fazer mais um encaixe financeiro. E não nos podemos esquecer que o Benfica já tem mais o quê? 4 jogos de Champions nas pernas que todos os outros. Portanto, nós vamos fazer outra campanha, espero que muito positiva nesta Champions. As datas, também tenho aqui. Os oitavos estão planeados para 14, 15, 21 e 22 de fevereiro. E depois a segunda mão, 7, 8, 14 e 15 de março. Portanto, é uma questão de depois que vocês também já falaram. As equipas vêm do Mundial. Se nós falamos que nós temos jogadores no Mundial, como é que nós vamos estar? Imagina estas equipas de topo que dão ainda mais jogadores
todos,
às seleções.
São quase todos.
Exatamente. Portanto, vão ficar todas as equipas impactadas com
uma
esta paragem.
De desta vida não vai treinar durante um mês.
Exatamente. Não vai ter algum. Até o Julian Alvarez, que tem tipo 10 minutos pelo City, se estou a exagerar, obviamente, também vai à Argentina, de certeza. Portanto, as equipas europeias vão realmente sofrer um bocadinho com esta paragem do Mundial. Portanto, vamos ver como é que as coisas vão estar em fevereiro. Uma coisa é certa é que sabemos já o sorteio segunda-feira. Muito bem. O que é que me falta aqui mais? O próximo jogo é Estoril-Benfica para o campeonato, domingo. E depois vamos ter novamente encontro com o Estoril na quarta-feira para a Taça de Portugal. Importantíssimo ganharmos estes dois jogos frente ao Estoril. Depois teremos Gil Vicente, pausa para o Mundial, mas teremos depois o Estrela e o Penafiel até ao final do mês. Creio que sejam estes jogos.
Tem 3 a Taça Liga.
O Moreirense é dia 17 de dezembro. É o único jogo que é em dezembro. Único jogo, não, há dois jogos em dezembro. O Moreirense para a Taça da Liga e o Braga fora. O Benfica não vai jogar na Luz em dezembro. Estou muito triste. Mas vou festejar o meu aniversário em Moreira de Cónicos. É isto.
Isso é um convite para todas as pessoas que estão aqui.
Sim, já ando a agariar pessoas. Já convidei e consegui convencer a malta de Viena a ir comigo a Moreira de Cónicos. Portanto, dia 17 de dezembro, ponho aí na agenda. E é o dia do terceiro e quarto lugar do Mundial. Afinal, é dia 18. Tudo bem. Fora de jogo. Não sei se vocês têm alguma coisa preparada.
Tibério? Eu tenho uma. Que é uma questão... Pegando na questão que já há pouco falei do Rafa, de parecer outro jogador,
uhum.
E umas declarações que já tem alguns dias largos, sobre ele dizer que ele não é um jogador extrovertido e que não mostra as emoções... Eu procuro, também no brinco e não só, que as pessoas percebam mesmo a questão, a importância de saúde mental e perceber o que é que se espera, o que é que... Viver em sociedade também é o que se esperam de nós, não é? E ser uma figura pública também tem esse problema. Eu este fim de semana estive num almoço de aniversário de uma pessoa que é bastante conhecida e estávamos numa almoçarada e foi interrompida várias vezes a pedirem-lhe... autógrafos, fotografias, etc. E eu sei que muitas vezes vivemos neste mundo dos influencers, coitados, que perderam vários milhares de seguidores, onde achamos que os números é que fazem tudo e que a fama é importante. Mas há um aspecto negativo nisto tudo e nem toda a gente tem está trabalhada e sem apoio de terapia, consegue lidar com o que é essa pressão de teres de ter sempre dar a cara, esperar que estejas feliz nos momentos que estão felizes. E muitas vezes quando se dizia que o Rafa não era feliz no Benfica, ou porque não gostava de jogar futebol, porque não gostava do treinador, ou não gostava do Fernando Santos, ou porque, etc., porque jogava até tarde. Parte das coisas terão razão de ser, sim, e pode ser isso. E as outras é, temos que respeitar que alguém não seja tão exuberante como outros, e não torna a pessoa pior pessoa. E isto de ver que ele hoje está aparentemente mais feliz, mas não precisa de ser um palhacinho o tempo todo muito contente. E é respeitar e dar valor a esta questão, que é a questão da saúde mental. E isto aplica-se aos jogadores, à forma como vemos os jogadores, como vamos ou não insultar, porque achamos que sabemos perfeitamente o que é que vai na cabeça do jogador. E aplica-se também, e é uma coisa que o Sérgio fala muitas vezes, às pessoas que estão à nossa volta, e temos também muitas vezes de estar mais atentos às pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, vou usar o Rafa para que estejam mais atentos a quem que está ao vosso lado e que possa ou não estar a passar uma má fase.
Muito bem, grande intervenção, Tibério. João.
Olha, é os fantásticos, os únicos adeptos do Benfica, que mais, fizeram mais uma deslocação e deslocarem-se a Israel desta forma não é para todos, não é para todos os clubes, só para muito poucos. Esta massa associativa é incrível, obviamente que de dentro para fora está a ser brutal e isso também incentiva que as pessoas sigam ainda mais o Benfica, pá, mas é sempre incrível ver a não sei quantos mil quilómetros de distância de Lisboa e de Portugal um clube ter aquela quantidade de adeptos e a felicidade que deve ter sido festejar 6 golos fora de casa, festejar um primeiro lugar num grupo desta qualidade. E, portanto, daqui o meu aplauso e que faça uma boa viagem de regresso. E aqui também, olha, saudar o Aires e o Iogo pelas magníficas viagens em vermelho. Pá, para mim, são aulas autênticas. Eu fico mesmo apaixonado pela questão de conhecer uma nova cidade, perceber alguns contextos históricos e pronto. E é isso que também o Benfica nos dá com estas viagens, porque não é só ir ver um jogo de futebol, é muito mais que isso. Todos sabemos isso e é isso que nos faz felizes juntar a um Benfica desta qualidade.
Então quer dizer que não queremos Liverpool, porque já foi, na realidade, portanto, precisamos de Milão ou precisamos de outra
Exato,
cidade
exatamente.
para ele fazer esse trabalho.
Eu também já conheço Milão, mas mesmo Milão, sim, Milão, Milão. Ou Bruges não
ou o resto
importava.
também.
Bruges deve ter uma história riquíssima.
Portanto, queremos uma
Acho que
viagem em
vem a cabeça.
vermelho a Bruges.
É isso. Eu não tinha aqui nenhum fora de jogo preparado. Mas é que estava aqui a ver no Twitter uma declaração do Roger Schmidt que diz: dei os meus parabéns aos jogadores e mostrei-lhes o meu respeito pelo que fizeram hoje no grupo. Os jogadores merecem isto, é um grande feito deles. Acho que não. Também vai ao encontro daquilo que o Tibério estava a dizer na questão daquele apoio, daquele carinho que às vezes é preciso. E quando tens um treinador que tem uma postura altamente diferente daquilo que nós estávamos habituados. Hands down ao Sr. Schmidt e epá, fico muitos anos no Benfica e continuo a dar frutos.
Magda, deixa-me só acrescentar uma
Diz,
coisinha a
diz-me.
isso. Eu, na semana passada, disse e algumas pessoas falaram comigo e disseram o que é que eu queria dizer. O Roger Smith é uma pessoa muito humana. Ou seja, quando um jogador está com problemas, ele tenta perceber, obviamente, que ele não é o pai nem o irmão de ninguém, mas isso faz parte do perfil dele. É uma pessoa que se preocupa com as pequenas coisas da vida. E não sei se vocês se lembram, na altura, de criticar, mas para o Benfica também, se tudo é se criticar, por isso. É mais uma só. Ele deu uma semana aos jogadores. Não sei se
Sim,
já não
sim,
sei.
sim.
Pronto. E se calhar essa semaninha que deu aos jogadores, os jogadores estão a pagá-la agora. É que quando nós dizemos assim, os jogadores estão a morrer em campo pelo treinador, pelo símbolo, por tudo mais. É que na mente dos jogadores, tá, aquele senhor deu-nos uma semaninha. E não se admirem que ele, depois de acabar o Gil Vicente, eu não sei quando é que ele joga a seguir, não sei termos de dias. Se é possível dar ali uns 4 ou 5 dias de férias, ele vai dá-los. Não se admira, e até vos digo uma coisa: não me admiro nada que ele diga já aos jogadores, amigos, três vitórias agora com o Estoril 2 vezes e com o Gil, meus amigos, e vocês podem ir uma semaninha de férias para onde vocês quiserem, libertem essas cabeças. Pá, e é assim que se também ganha grupos. Isto não é dar férias porque sim, é porque se percebe que se tem
Até
uma
porque
relação com o jogador.
eles têm férias a terem um trabalho físico, ou seja, eles vão com trabalhos de casa, não
Claro,
vão estar
exato.
a comer picanha, ou seja,
Óbvio, óbvio.
está a
Não,
trabalhar
mas
só a
é.
parte psicológica enquanto a física
É
continua a
isso.
ser.
Mas eu lembro-me na
Mas...
altura, o Roger Smith deu uma semana aos jogadores, não é prejudicial e não sei o quê. Pois, está a saber agora.
Ah, ele, entre aspas, tem os jogadores na mão, não é?
Mas
Ele
tem
exige dos
também por causa
jogadores,
dessas atitudes.
exatamente,
Claro.
ele exige dos jogadores, os jogadores correspondem àquilo que o treinador pede, os jogadores. Saem por cima, o Benfica sai por cima e os adeptos saem por cima e estamos todos felizes. E o país anda para a frente, é assim, que o Benfica a ganhar.
A economia, é bom para a economia.
Exatamente. Exatamente. Ah, ora bem, então aqui numa nota final. Amanhã há um programa das modalidades às 22h30. Sexta-feira, antevisão do Estoril. E vamos ter um adepto do Estoril às 22 horas connosco a fazer antevisão. Creio que também são capazes de falar um bocadinho do jogo da taça, não é? Uma vez que vamos ter um duplo embate com o Estoril. Sábado à noite há fórum. Em princípio serei eu e o Nuno, creio. Nós tínhamos programado fazer semana passada, mas depois não conseguimos. Mas sábado cá estaremos para fazer o fórum e falar deste balanço até ao mês de novembro, outubro, do balanço do Benfica. E domingo à noite há o rescaldo do Estúdio Benfica. Portanto, temos aqui bastantes conteúdos no nosso canal do Benfica Independente. Também vos convido a participar em contextos que podem enviar para o nosso e-mail através do site. Também tem lá uma pequena loja, agora está a vir o Natal. Podem...
Estão a faltar textos, há muito tempo. Quer dizer, o Benfica anda a jogar isto tudo e ninguém escreve um texto.
Ninguém escreve poemas.
Ninguém escreve poemas, pá.
Se forem daqueles poetas deste país. Como o Baquer que não rima, não vale a pena mandar.
Mas também conta. Porquê? Não precisas de pôr no manjerico. A poesia não precisa estar no manjerico.
Avança, Tibério. Avança, Tibério.
Olha, exatamente, estás para aí a falar. Fica correto, Tibério. Faz um poema ao Benfica.
O nosso poeta tem que avançar.
Exatamente. Se isso der asneira, já sabemos que a culpa foi tua.
Pois, por aí esse risco até agora. Não falei sobre isto.
Exatamente. Muito bem, Malteira. Muito obrigada a quem nos acompanhou aqui hoje. 500 pessoas numa
Magda, quarta-feira. Magda, deixa-me só dar uma palavrinha também.
Também podes. Não... podes.
Estava mortinho.
Como assim? Como assim?
Não, pá, eu estava aqui mortinho. Hoje não era a minha vez de... Não estava no convocado hoje para participar, mas queria dar só uma palavrinha.
Tu autoconvocas. Tu podes.
Porque...
Tudo.
Não, é uma coisa muito simples. Na altura do sorteio, ninguém imaginava. Todos nós estávamos longe de imaginar que o Benfica, quer dizer, no final da fase de grupos, teria 14 pontos, teria feito uma fase de grupos, digo eu, brilhante, né, do meu ponto de vista. Mas eu brinco muito com o João Nuno, muitas das vezes, que o Benfica vive para noites destas. O Benfica foi talhado em noites destas, né, noites europeias. E hoje até escrevia que, ou queria escrever algo do género, que pá, muito se fala, né, da mudança do emblema e disto, e mudar isto, e tirar aquilo, e pôr aquilo, e não sei o quê. Pá, quando realmente o nome do Benfica é feito com noites europeias destas, noites míticas, noites que nunca saíram da memória daqueles 500 adeptos do Benfica que a viveram lá presencialmente. Epá, e de nós que vivemos através das televisões, ou através da rádio, ou seja o que for, não é? Portanto, pá, quando a malta tiver dias mais cinzentos, né, a questionar muitas vezes o seu benfiquismo, ou seja o que for, pá, pensem noites destas. São estas noites que fazem o Benfica, são estas noites que nos fazem amar cada vez mais o Benfica. Pá, e podem deixar esta conversa um bocadinho farsola, pá, mas é o que é, man. É estas noites que vendem, como diz aqui o Nuno Peralta no chat, entre aspas, que vendem o clube, pá, e que nos transportam para outro patamar de paixão, pá, pelo nosso Benfica.
Portanto, ou seja, mas sendo um bocado advogado do diabo, desculpa lá, mas estas noites que fazem isto, vendem, mas as noites que aguentámos os resultados maus também foram fundamentais para valorizarmos isto.
Mas
aqueles momentos
difíceis que tivemos aqui todos. Eu não quero entrar naquela discussão de, tipo, antigamente, quando íamos só meia dúzia de malta aqui não, à não, bola, não, não, éramos não, poucos.
Não, mas não é nesse sentido. Fases,
eu sei,
as vitórias
sei,
também são importantes quando são resultado de termos estado mal. E o Benfica, mais uma vez, saber-se reerguer e estar aqui outra vez.
João,
as pessoas certas nos sítios adequados.
A malta já nos acompanha há tantos anos e há tanto. Sim, há tantos anos. Já são, sim, já são alguns anos.
Magda, ninguém está a ouvir, mas isto vai ser o brinco agora.
Não.
Traga aqui um livro.
É rápido, é muito rápido.
Não, é que eu tenho uma última coisa para dizer.
Está bem, é rápido. Não, a malta já nos acompanha há algum tempo e se calhar alguns até já ouviram este discurso. Mas pronto, é o que é. Acho que é noites destas então que nos fazem extravasar às vezes as emoções. Pá, e é verdade, man, não há vida para nós. Man. Não há. O Benfica, nestas noites, pá, não há. Quando nós falávamos que, pá, se calhar é possível. É possível. É possível empatar com o Paris Saint-Germain, ou é possível sacar um bom resultado. Ah, é, pá, mas o Paris Saint-Germain... Não, man, é futebol. Estás a ver? É futebol, são 11 para 11. É, pá, e é isto que nos apaixona. E nós na bancada temos que dar o exemplo. Nós, no nosso dia-a-dia, temos que dar o exemplo, a dignificar o Benfica, a honrar o Benfica. Epá, e é isso, mano. E eu só queria dizer mesmo isso, pá, que o Benfica, pronto, é do caralho mesmo, pá. E estas noites são incríveis, mano, foda-se. E pronto, cá estamos. Hoje com 500 pessoas, já cá tivemos com 20, já cá tivemos com 30, vamos estar com 100. Epá, e é o que é, mano. E queria dar só mesmo aqui um shout-outzinho e agradecer mesmo à malta por tirar do seu tempo, pá, já... Tivemos quase 600 pessoas aqui em direto. E quando eu há tempos falava com o responsável da comunicação do Benfica e lhe falava dos nossos números, ele ficou parvo, que não tinham noção do alcance. Mas sim, mano, são os benfiquistas a quererem benficar. E é isso que aconteceu esta noite. Um abraço a todos.
Muito obrigada, Sérgio.
Deixa-me fazer uma coisinha, Magda. É aqui dedicada aqui ao senhor João Tibério. Eu vou ler uma coisa. Passa. É só são 5 minutinhos. Ele pediu um poema. Vai ter que ser um poema, não é? Ok?
São sim, poucas sim, as, avança.
São poucas as cartas de amor que escrevi. E as que escrevi, garanto-vos que foram para sempre. Sempre fui um jovem endiabrado. Comecei o atletismo porque em casa me obrigaram a escolher um desporto. Assim foi, escolhi o atletismo. Na minha primeira prova de salto em comprimento, os calções ficaram largos. Era de 5 espinhas que fiquei em quarto lugar. Facilmente descobri um amor, ali ao lado, na escola onde a família estudou. Eu estudava e treinava e representei até juvenil. Continuava um juvenil atrevido, que fazia atletismo porque era feliz a quebrar regras, onde gastava energia a dançar, correr, saltar e aprender, simplesmente sendo eu mesmo. O Benfica disse que eu tinha de ser um deles. Eu, que nunca liguei nada a clubes, nem a cores ou simbolismos, tinha crescido. Tornei-me num aprendiz atleta, como dizia o meu treinador. E tinha de dar o salto. Aceitei o convite do clube mais vermelho de Portugal, o Sport Lisboa e Benfica. É de águia ao peito que senti o poder de vestir Benfica, com o qual saltei para a final do Mundial de Júniores na minha primeira internacionalização. Tive dificuldade em desvincular-me da minha atitude e personalidade de levar à alta competição como os outros queriam, e não como fazia sentido. Porquê? Se eu fazia o que fazia por mim e não pelos outros, mantendo-me fiel à minha forma de ser e sem me aperceber, foi com o Benfica que cresci, aprendi, errei, amadureci, o jovem atrevido que nunca saiu de dentro de mim. E foi com esse atrevimento que consegui 10 títulos de campeão nacional, ao ar livre, mais uns quantos em pista coberta. Fui 9 vezes campeão de clubes com o Benfica. Foi com o Benfica que fui a campeonatos da Europa, do mundo e até Jogos Olímpicos. Nunca imaginei, com 12 anos, na pista da escola, conseguir isto tudo do Benfica ao peito. Vivi 16 épocas de vermelho como nunca imaginei. Do melhor ao pior. O Benfica esteve lá sempre, nunca desistiu de mim, dando-me liberdade, possibilidade e condições para ser o atleta que quis ser. Foram bastantes vezes que pensei qual o meu percurso, qual o meu motivo. E quando me apercebi, estava simplesmente a escrever uma carta de amor ao Benfica. Não sei o que decidi é certo ou errado, mas foi o que senti. Senti que o meu dever para com o maior clube estava feito, que por vezes virar a página é a melhor forma de seguir em frente, feliz, como sempre fui. Benfica, foram 16 épocas inesquecíveis, serás sempre o meu e eu o teu. Deste-me tantas pessoas, experiências e vivências que jamais poderás ter vivido de outra forma. Obrigado por teres criado um atleta, mas também um ser humano. Espero ter-te honrado dentro da pista e a competir e fora dela com o meu apoio, animação e dignidade. Hoje, uma vez mais, é o exemplo de como me aceitam e compreendem. Contra tudo o que imaginei algum dia fazer, foi o dia de seguir em frente com uma carta que quase parece de amor. O que fica no meu coração fica para sempre. Do teu chuva, eternamente grato e para sempre. Obrigado, Benfica.
E o Benfica é isto.
E isto é uma carta, só para explicar, do Marco Chuva, que agora acabou há poucos dias de ser oficializada. Pá, desculpem, mas estou um bocadinho emocionado, porque é um atleta que eu conheci, trabalhei com ele. É um ser humano incrível que passou por muitas coisas na vida, entre as quais esta questão da saúde mental, teve mesmo para desistir de tudo e mais alguma coisa, até da vida. E pronto, e, pá, e uma carta destas, tipo, fica mesmo marcada. E eu, quando estava a ler isto, estava a pensar no meu Benfica, no que é o Benfica, e pronto, eu acho que isto simboliza. E agora que o Tibério falou-me no poema, no que é e numa noite tão bonita do Benfica. Pá, acho que ficava bem pensar assim.
A nossa união.
Muito obrigada por teres trazido essa carta de despedida do Benfica, do Marco Chuva. Foi acabar em beleza. Não se esqueçam, voltem amanhã. E o mais importante, o Benfica ganhou.
E o Benfica ganhou.
Viva o Benfica!